tempo precioso de relembrarmos, né? De ansiarmos na expectativa daquele sacrifício que Cristo fez. Quando nós estamos lembrando, começando a celebração do primeiro advento, nós estamos trazendo, né, ao nosso coração a esperança, nós estamos trazendo ao nosso coração o amor e a transformação que Cristo fez através do nascimento do nosso Senhor e Salvador. E isso precisa gerar em nós um sentimento diferente. Por isso nós temos a oportunidade de celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. Isso precisa ser algo muito especial, precisa ser um marco. E à medida que nós entendemos isso, o nosso coração começa a desejar. Nós, como família, como povo de Deus, celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. E experimentarmos esse amor que transforma vidas, mas um amor também que transformou e transforma a história. E nós, como igreja, temos o privilégio de celebrarmos isso na nossa vida como igreja, mas na nossa vida pessoal também. E o nascimento de Jesus é algo fantástico. Ele é algo tão fantástico que impactou a história. É algo tão fantástico que impactou a história de tal forma que o nosso calendário hoje, ele é marcado por conta do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos esse nosso Deus agindo de uma forma muito grande, muito especial. Hoje pela manhã o pastor Marcos falou um pouquinho a respeito da expectativa que transforma a vida, da expectativa que transforma a história. Ele abordou a respeito das profecias que foram trazidas através do Messias, através de Jesus Cristo. Ele citou o texto de Simeão lá em 2:34 de Lucas, dizendo que os reinos seriam erguidos e desfeitos por causa do nascimento do nosso Senhor e Salvador. E isso mesmo que ele veio fazer. Nós vemos ali uma contradição onde ele vem como rei, mas ele veio para instituir, né? Instituir a salvação que só Deus pode dar. E sempre quando eu começo a viver o clima do Natal, eu não sei como é isso para você, mas o meu coração ele arde, e o meu coração fica muito feliz, sabe por quê? Porque eu sou fruto de um Natal. Eu sou fruto de um Natal porque eu lembro que logo que eu entendi o sacrifício de Cristo, logo que eu entendi o objetivo do nascimento de Jesus, o Natal ele começou a fazer diferença dentro do meu coração. E eu me lembro que, logo recém-convertido, ainda nem havia sido batizado, eu fui convidado para participar de uma cantata de Natal. E eu me senti muito honrado. Eu me lembro que eu fiz o papel de mago. Rodrigo, sou candidato aí, viu? Eu fiz papel de mago e para mim teve um significado muito especial aquela noite de Natal, porque foi a primeira noite que eu havia entendido o real sentido do Natal na minha vida. E aquilo começou a transformar um sentimento muito grande dentro do meu coração. E até hoje, quando eu ouço hinos de Natal, às vezes quando eu vejo até enfeites de Natal, o meu coração ele se alegra. A sensação que eu tenho é que à medida que os meses vão passando, o meu coração está desejando celebrar. E celebrar de uma forma muito especial aquilo que é o nascimento do nosso Salvador. Por isso que nós estamos incentivando a todos como igreja a estar investindo na vida de pessoas que nós conhecemos para trazer para o musical baú de Natal, baú de memórias, que vão estar acontecendo nos dias 15, 16 e 17. É uma oportunidade de como povo de Deus e como igreja nós lembrarmos um pouco mais do sentido do Natal, mas também de fazer com que esse marco faça diferença na vida de pessoas que nós amamos. Eu sou apaixonado pelo Natal. E não é o da Carmen, não. Ele está aqui? Aqui, ó, está ali. Desculpa, pastor, eu sei que... Mas eu sou apaixonado, gente. Eu sou apaixonado demais. Porque esse clima, ele faz toda a diferença dentro da minha vida. E quando eu penso, eu não consigo deixar de destacar quão maravilhoso é isso. Na minha vida... E isso faz a diferença. Eu queria que você abrisse tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo dos versículos 26 a 33, com muita reverência, como estamos mesmo sentados. Lucas 1, de 26 a 33, e é um texto que vai falar, que nós vamos usar como base, para mostrar um pouquinho a respeito desse amor que transforma a história no nosso coração. Acesse aí o seu dispositivo. Se você está com a tua Bíblia, abra lá em Lucas 1, de 26 a 33. E a palavra de Deus diz assim: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Senhor, nós estamos diante da leitura da tua palavra, Deus. Santa palavra, Pai. Por isso nós clamamos para que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Deus, para falar ao nosso coração, Senhor. E que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, para a tua palavra, Deus. Nada mais do que isso. Por isso nós clamamos que este lugar seja o lugar escolhido, ó Deus, neste momento, para a anunciação da tua palavra e da tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quando nós pensamos num amor tão grande que transforma a história, não tem como nós não abordarmos um texto tão precioso como esse, onde nós vemos uma mulher toda especial como Maria, tendo parte de uma forma muito, muito grande num projeto, num plano de amor transformador desse Deus. Eu gosto sempre de destacar que a história do Natal, ela ainda está sendo escrita. Porque no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, mais e mais pessoas vão entendendo o verdadeiro sentido do Natal. E eu e você, nós fazemos parte desse roteiro tão especial. E nós podemos fazer parte dia após dia, né, de algo tão maravilhoso que faz parte dessa história. E quando eu leio um texto como esse, eu vejo Maria sendo uma das protagonistas também nesse roteiro e nessa história do Natal. Porque quando Deus a escolhe, algumas coisas começam a se destacar na vida dela e ela se dispõe para que fosse usada por Deus nesse plano maravilhoso de amor transformador que impactou a história. No versículo 42, a palavra de Deus diz assim: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Dentro do coração de Maria, existia aquele sentimento dela ter sido escolhida por Deus para algo muito especial, que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Existia no coração de Maria, quando nós vamos lendo esses textos dos evangelhos, principalmente o texto de Lucas, nós vemos Maria com um temor, mas com um desejo sim, de ser usada por Deus, no propósito de Deus, no tempo que Deus a havia escolhido. No versículo 45, nós vemos que ela é uma mulher de fé e ela acreditou na palavra que fora revelado a ela. Versículo 45 diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. E Deus, e quando nós começamos a olhar esse texto, nós vemos que Deus começa a trabalhar o coração de Maria para tudo aquilo que ele faria. E ela, com o coração disposto, obedeceu, acreditou naquilo que Deus estava por fazer na vida dela. Versículos 46 e 47, a palavra de Deus diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aqui nós conseguimos ver um sentimento de gratidão por Deus tê-la escolhido para um propósito tão maravilhoso. E quando eu vejo um texto como esse, eu vejo que Maria, ela permitiu que Deus a usasse de uma forma tão grande, ao ponto de nós hoje estarmos aqui celebrando ao Senhor nesse culto e falando justamente a respeito da ousadia que Maria teve em aceitar o desafio que Deus havia proposto a ela. Deus havia escolhido, Deus havia olhado de uma forma muito especial. E não tem como eu fazer um contraponto de Maria não ter, talvez, rejeitado aquele ato que Deus teve de escolhê-la. Maria, ela não estava preocupada com as coisas que tomavam, talvez, o coração dela naquela época, as preocupações. Se Maria olhasse para dentro de si e se preocupasse, talvez, com a sua carreira de mãe, talvez com a sua família demais, se ela talvez olhasse para dentro de si mesma e desse ênfase nas suas vontades, se ela olhasse para dentro de si mesmo e ela talvez olhasse para a insensibilidade, talvez espiritual daquele momento, ela não teria sido um instrumento tão maravilhoso que ela foi. E não tem como eu não fazer um contraponto com os desafios que Deus ele apresenta diante de nós. Até mesmo no projeto e no roteiro do Natal. Porque Deus ainda tem escolhido pessoas como eu e como você, para sermos instrumentos poderosos da anunciação do nascimento do nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso que eu gosto de dizer que Maria, ela ousou escolher fazer parte dessa história de amor que transforma vidas, mas que também transforma a história. Deus está escrevendo a história do Natal ainda. Você aceita o desafio de fazer parte desse roteiro? Essa palavra, esse desafio é para mim, esse desafio é para você. Eu creio do fundo do meu coração que Deus deseja usar a sua vida. Ele deseja usar o seu pequeno grupo multiplicador, aquelas reuniões semanais que você faz. Ele quer usar e deseja usar cada momento da nossa vida para que o nascimento de Jesus e a história do Natal ela possa mudar a forma de viver de muitas pessoas. Pessoas talvez que nós temos contato e que nós amamos, que fazem parte da nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, seja no colégio ou faculdade, seja dentro da nossa família. Esse Natal pode ser diferente na vida dessas pessoas. Por isso eu tenho um desafio, creia que você foi escolhido por Deus para fazer parte dessa história, da mesma forma como Maria fora escolhida. Eu volto a dizer, Deus está escrevendo a história do Natal ainda. E Ele deseja que eu e você, nós façamos parte de uma forma muito grande. Nós vemos então Maria sendo um instrumento de Deus e aceitando o desafio. Agora, uma outra forma de demonstração desse amor que impactou a história é porque simplesmente o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da história. Quando nós lembramos os acontecimentos e nós vamos lendo tudo aquilo que a palavra de Deus narra dos acontecimentos ali do Natal, nós vemos que Deus, Ele tinha o controle de tudo que acontecia. Desde o momento que foram anunciado, os meses foram passando, os magos, os reis fizeram parte de uma forma muito especial daquela história. E aquela história ela estava tão no controle de Deus que não dependia da vontade dos governantes. Tanto que Herodes tentou de todas as formas descobrir o nascimento desse Messias porque ele queria dar fim a essa história. E Deus em sua soberania não permitiu que isso acontecesse. Agora eu queria que nós trouxéssemos à nossa mente a figura de Maria mais uma vez. Nós vemos ela como escolhida. E cá entre nós, na nossa sociedade, nos dias de hoje, nós temos muita dificuldade, ou nós temos, talvez por causa do nosso mundo de imediatismo, Nós às vezes não temos a sensibilidade do nosso coração de entender que quando nós passamos por lutas e batalhas, essas lutas e batalhas podem fortalecer o nosso coração nos projetos e planos de Deus para a nossa vida. Dá para imaginar a figura de Maria? Ela de repente, naquela sociedade que existia naquela época, ela aparecendo grávida, para as pessoas que a conhecia talvez seria um vexame. E ela corria o risco, talvez, de ser mal vista naquela sociedade daquela época. O medo, talvez, que poderia ter sido passado pelo coração de Maria, de perder o seu noivo José. E não bastasse isso ainda, durante a gravidez, uma perseguição, teve que fugir para salvar a vida do seu filho e da sua família. Um tempo que fora morar no Egito. O conforto na história do Natal dessa mulher escolhida por Deus não era um conforto da mesma forma como talvez nós temos como padrão na nossa vida. Mas de repente o Messias, o Salvador, nasce num estábulo, em meio aos animais. Não foi num quarto de um grande hospital como Albert Einstein, ou talvez como hospitais que nós temos aqui, Marcelino Champagnat, e muito menos num hotel 5 estrelas. Mas nós vemos que Maria, ela, mesmo sendo escolhida de Deus, teve que passar por alguns desafios. Agora, a coisa mais maravilhosa é que tudo aconteceu do jeito que Deus havia planejado. Nada fugiu ao controle do nosso Senhor. E da mesma forma como Ele tinha o controle da história, e Ele tinha o controle sobre a vida de José, sobre a vida de Maria, Ele tem o controle da minha vida e da sua vida. Deus tem o controle da nossa história. Por maiores que sejam as lutas, os desafios na nossa caminhada, Ele escolheu cada um de nós e Ele está conosco. Você é uma pessoa que está passando por lutas hoje? Lutas na sua vida? Quais são as lutas que você tem passado? Está difícil você encarar as lutas. Talvez você tenha chegado aqui numa noite como hoje e as suas forças já não são mais as mesmas. Porque de alguma forma a caminhada tem cansado você. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Creia que o nosso Senhor, Ele é dono da história e Ele está no controle. Ele não perdeu o controle em nenhum momento da nossa vida e da nossa caminhada. Talvez você seja uma pessoa que conheça Deus, você seja uma pessoa que dentro do teu coração, você já teve o sentimento de ter sido escolhido por Deus, mas talvez num momento como hoje você está passando em meio a crises e lutas. Talvez o teu coração comece até já estar duvidando de algumas coisas, de que realmente esse Deus está no controle. Talvez duvidando até que você realmente seja escolhido de Deus. Em nome de Jesus, repreenda esse sentimento mentiroso. Porque Deus sim é o Senhor da história e o Senhor da sua vida. Lembre-se, Maria passou por sofrimentos e dor. Ela viu o próprio filho ser assassinado como propósito de Deus. Por isso esse sentimento de quando passarmos por batalhas, lembre-se que não são as batalhas que vão definir se somos escolhidos ou não, mas é como nós lidamos com essas batalhas, com a presença desse Deus que é poderoso. Maria tinha certeza dos planos de Deus, e ela tinha certeza que Ele era o Senhor da história. Deus pode sim usar as nossas lutas e nossas batalhas, para que através das nossas experiências, mais e mais pessoas possam ter a sua história transformada e nos fortalecer nos planos de Deus em meio às provações. Você está sendo desafiado a olhar para a sua vida e perceber que o amor de Deus, Ele transforma a história, mas muito mais do que isso, que Ele escolheu você para fazer parte dessa história do Natal que continua sendo escrita, independente de sua situação atual. Sabe por quê? Porque Deus é, sim, o Senhor da história. Creia que Ele sabe o que você tem passado e mesmo assim Ele escolheu você para fazer parte desse plano maravilhoso do nosso Deus e do nosso Senhor. Mas muito mais do que Ele ser o Senhor da história, Ele é aquele Senhor que esse amor que transformou a história, Ele traz, Ele dá nova esperança ao meu coração, ao teu coração, sem exceção. Para muitas pessoas, o Natal é simplesmente um sinônimo de festa, é um sinônimo de recebimento de presente, de troca de presente. Talvez para alguns mais uma oportunidade de beber, de fazer um banquete. E para muitos ainda talvez simplesmente mais um feriado. Agora cá entre nós, o nascimento de Jesus, o Salvador, é o verdadeiro sentido do Natal. E esse acontecimento ele é único. Ele é único ao ponto de mudar o status da nossa vida de morte para vida. Talvez você que entrou aqui hoje, neste fim de tarde, talvez você entrou assim cansado de lutar e talvez de caminhar, e talvez nem essa esperança a qual eu estou falando você tenha mais dentro do teu coração. Por isso o desafio que Deus tem para você nessa noite é que você permita que o Senhor Jesus faça morada eterna dentro do seu coração. E fazer morada eterna é nós permitirmos que essa esperança do Natal permeie as nossas vidas, permeie a sua vida, as suas ações, as suas escolhas e os seus sentimentos. Eu queria que você, se você está entendendo que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus que pode salvar uma vida, eu queria que você repetisse uma oração comigo. Queria que você repetisse a seguinte oração. Diz assim, ó: eu sei que Jesus nasceu, repita comigo, como Salvador, e eu preciso desta salvação em minha vida. Eu sei que sou pecador, mas sei também que Jesus pagou a conta de acusação contra mim. E pelo sangue precioso, eu fui sarado. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A esperança do Natal, ela é para mim e é para você, porque Jesus morreu para que eu e você, nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que nós experimentasse essa transformação dentro do nosso coração. Por isso Ele transformou a história, que num momento como hoje nós pudéssemos saber que o verdadeiro sentido do Natal é a ação que Cristo fez de mudar a nossa vida, de transformar completamente a nossa existência. Por isso aqui existe mais um desafio, que é o desafio de nós aceitarmos, de você aceitar o desafio de não ter mais o controle da sua vida e da tua história. Eu estou tentando dizer que é o momento que nós temos que reconhecer e entregar as rédeas, o controle, o volante, o manche da nossa história nas mãos de Deus, crendo que esse Deus, Senhor da história, renova, traz dentro do nosso coração essa esperança do verdadeiro sentido do Natal. Quando eu falo e eu me lembro, e nós estamos aqui no primeiro domingo do Advento, é esse sentimento de esperança e transformação que precisa fazer parte do meu coração. Precisa permear a minha caminhada na presença de Deus. E eu me lembro de uma história, que talvez eu já tenha compartilhado com muitos, de uma conversa. O olhar dele mudou naquela hora que eu fiz aquela pergunta. A gente estava batendo papo, E eu vi que ele trouxe um olhar de preocupação naquela hora e um sentimento até de tristeza. Ele respondeu assim: não sei. E eu perguntei: mas por que você não sabe? Ele falou: sim, é porque eu ainda peco. E eu me lembro que naquele bate-papo ali eu tive a oportunidade de falar um pouquinho mais de todo aquele sacrifício que Cristo fez, que tinha sido pela vida dele. Toda aquela dor que ele sentiu depois quando ele pagou o preço. E eu me lembro que ali ele estava percebendo qual era o verdadeiro sentido do Natal, que era a oportunidade que temos na nossa caminhada de reconhecer esse Senhor e Salvador na nossa vida. E eu me lembro que ali, um pouco tempo depois, ele foi levado a um testemunho público, como nós vimos hoje aqui nos batismos, o testemunho público da certeza que ele tinha de que o Natal estava fazendo a diferença na vida dele e de que a história dele havia sido transformada. Da mesma forma como a história de muitos de nós que aqui estão e talvez de alguns que Deus tem revelado e mostrado hoje, que o Natal começa a fazer sentido de uma forma mais plena na vida de cada um de nós. E eu queria perguntar para você, quais são os toques do Espírito Santo de Deus no teu coração nesta noite? Eu tenho 3 desafios para nós nessa noite. E eu creio do fundo do meu coração que enquanto eu preparava essa mensagem, eu orava para que Deus realmente fizesse com que nós entendêssemos esses desafios diante do Senhor. O primeiro desafio que eu tenho é para você que aceita o desafio de fazer parte desta história do Natal que está sendo escrita. Você aceita o desafio de fazer parte dessa história do Natal? Da mesma forma como Maria fora escolhida por Deus para fazer parte dessa história, Deus escolhe você, independente da situação que você esteja vivendo, Ele deseja usar a sua vida para continuar a escrever a história do Natal. Eu tenho um segundo desafio. E o segundo desafio é para você que aceita, né, o desafio de receber essa esperança de salvação dentro do teu coração. E eu tenho um terceiro desafio, que é o desafio de testemunhar publicamente que Jesus Cristo mudou a sua vida através do batismo. Queria que você abaixasse sua cabeça agora. E você pensasse um pouquinho nessa palavra que fora ministrada e nesses desafios que Deus tem trazido para nós. Talvez você, falando do primeiro desafio, talvez você está aqui, veio participar de mais um culto. E o toque do Espírito Santo dentro do teu coração é que você precisa, de uma forma intencional, fazer parte desse roteiro de Natal que está sendo escrito por Deus na tua caminhada. E você pode estar pensando assim: pastor, mas como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso sendo instrumento de Deus na vida de pessoas. Talvez pessoas que Deus, o Espírito Santo, esteja trazendo neste momento à tua mente, nomes que o Espírito Santo esteja trazendo no teu coração. E assim como Maria fora escolhida, você está entendendo esse chamamento especial da parte de Deus para fazer parte dessa história de Natal. Talvez o teu coração há algum tempo não tenha desejado ardentemente celebrar o nascimento do Salvador. Talvez as lutas tenham feito com que você tivesse o teu coração desanimado. Mas diante desse primeiro desafio, você que aceita esse desafio de fazer parte da história do Natal de uma forma mais intensa e ativa para a glória de Deus e salvação de pessoas, queria desafiar você a ficar em pé no teu lugar. Eu estou de pé aqui, gente. Fica de pé e com esse gesto você vai dizer assim: olha, Deus, eu aceito esse desafio de ser um instrumento, amém, Deus te abençoe, de continuar sendo um instrumento de Deus nesse Natal que está sendo escrito, amém, glória a Deus. Isso faz com que você comece a olhar ao seu redor de forma diferente, faz com que talvez você hoje vá pegar alguns dos convites do musical Baú de Memórias, para convidar essas pessoas a estarem aqui com você naquele final de semana. E o Espírito Santo de Deus começa a mostrar que você é o agente principal de transformação para impactar essas vidas. Mas alguém aceita o desafio? Fique de pé. Amém. Quero orar. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um desses irmãos que estão aceitando esse desafio. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, Deus, clamar, Pai, para que o Senhor os use de uma forma poderosa, da mesma forma como o Senhor usou escolhendo Maria, o Senhor está escolhendo esses irmãos, Pai, para serem agentes, Deus, onde eles estão, de anunciar o verdadeiro sentido do Natal, Pai. Por isso, toma-os nas Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus Cristo, toma-os nas Tuas mãos, Deus, e use-os poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que você, igreja, continuasse o olho fechado, e eu queria agora trazer um pouquinho mais esse segundo desafio, que é o desafio de receber essa esperança de salvação dentro do meu coração, de entender que a obra que o Senhor fez através de Jesus pode mudar a minha vida, a minha caminhada e a esperança do meu coração. E é neste desafio que você está dizendo: hoje o sentido do Natal é diferente para mim, porque eu entendo que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Jesus Salvador, que pode me levar para a eternidade diante de Deus. E você vai estar reconhecendo esse Senhor da história tomando conta da tua vida a partir de hoje. Se você talvez esteja aqui, que o Espírito Santo de Deus trouxe você nessa noite, você está entendendo que você precisa dessa esperança. Talvez você tenha feito a oração que eu fiz momentos antes de entrega na sua vida pela primeira vez. Eu queria que você se manifestasse erguendo uma das suas mãos. Levanta uma das suas mãos, você que entende. Amém. Deus te abençoe. Amém. Você está dizendo com esse gesto: olha, eu entendo que Jesus é o meu Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E com esse gesto você está dizendo: olha, Deus, eu entrego a minha história nas Tuas mãos, o controle da minha vida. Quero pedir para a igreja se coloque de pé neste momento. Esse segundo desafio é o desafio que eu já fiz uma vez e a minha vida foi completamente impactada e transformada. E por causa do levantar da minha mão, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com você, compartilhando desse sentido do verdadeiro Natal. Nós vamos estar cantando um pouco. Eu queria que, enquanto nós estivermos cantando, você que ergueu a sua mão, eu queria convidar você do fundo do meu coração. A igreja continua em oração. Queria convidar você que levantou a sua mão, vem aqui na frente para a gente orar junto. Eu quero ter o privilégio de abraçar você. Vem para cá, isso. Enquanto nós vamos estar cantando aqui, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui. Tem uma equipe de irmãos que vão abraçar você, dizendo: olha, essa foi a melhor decisão da sua vida. Por isso eu quero convidar você gentilmente a sair do teu lugar e vir aqui à frente, dizendo: olha, a minha história vai ser mudada a partir deste momento. Saia do teu lugar, você que fez essa oração, me entregue e venha para cá.
Seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados,
os meus e os seus pecados.
Filho, as trevas combateu.
Essas pessoas que estão aqui estão dizendo, publicamente dizendo, olha, eu creio nessa esperança para a minha vida e para o meu coração. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Foi a decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês, independente da idade de vocês. Parabéns. Enquanto os ministradores continuam, eu tenho um terceiro desafio aqui. Talvez você está aqui hoje, talvez você já faz parte dessa comunidade de fé há um bom tempo, ou talvez esteja chegando agora. E o terceiro desafio é para você que publicamente aceita o desafio de testemunhar que esse Jesus já fez a transformação na sua vida através do batismo, com esse testemunho público. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a mão aí onde você está. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você depois saísse aí do teu lugar e viesse aqui bater um papo com os pastores. E você vai dizer assim, olha, eu estou entendendo esse desafio. Mais alguém? Levanta a tua mão, aceita esse desafio. Do batismo público, do testemunho público. E você vai procurar esses pastores dizendo, olha, eu entendi hoje que o Senhor deseja que eu testemunhe publicamente. E você não vai sair deste lugar sem antes conversar com um dos pastores que aqui estão. E você vai dizer, olha, eu entendi esse desafio e eu quero plenamente fazer parte dessa caminhada testemunhando publicamente. Enquanto nós vamos cantar mais um pouquinho, você possa celebrar o Senhor pelo que Ele fez e tem feito nesta noite.